Colunistas Brasil de Fato, com Tânia Oliveira, advogada, historiadora e membro da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.
A Lava Jato acabou? Na política não existe vácuo. Pois bem, se o sistema de justiça vem sendo usado politicamente para perseguir adversários, é coerente pontuar que a lacuna deixada pelo declínio da Operação Lava Jato também será ocupado. Ou, mais provável, é que já esteja sendo. A luta intestina do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, com a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, por poder e controle, foi efetivamente deflagrada após a saída de Sérgio Moro do governo de Jair Bolsonaro, sendo claramente um espelho da disputa entre o presidente e o ex-juiz, os dois principais atores que, no campo da direita, polarizaram a opinião pública nos últimos anos sob o slogan do combate à corrupção, da luta dos bons contra os maus e da criminalização da política. Depois das revelações do portal The Intercept Brasil e seus parceiros, a partir de junho de 2019, as ações recentes de Augusto Aras contra a força-tarefa da Lava Jato foram o que de mais impactante concorreu para a fragilização da operação. O procurador usou seu poder para fazer a exposição das vísceras de todas as ilegalidades cometidas por seus colegas de Curitiba, o que, sem sombra de dúvida, também atinge o juiz que conduzia a operação. A motivação de Aras, contudo, está distante da busca de um modelo disruptivo ou de reencontro com os princípios e as práticas do devido processo legal constitucional. Ele tem lado e seu lado está no poder central do país. Quando se fala em fim, é preciso estabelecer uma diferenciação entre o que é a Lava Jato e o que configura o lavajatismo, ou entre a operação de investigação e o arquétipo de uso do sistema de justiça como arma política. A operação, formalmente falando, pode ser encerrada com um ato administrativo do chefe da Procuradoria-Geral da República. Augusto Aras renovou o prazo da Operação Lava Jato até janeiro de 2021. Não obstante, o formato do processamento pelo sistema jurídico de escândalo político-midiático, real ou produzido, sobre os mesmos escolhidos, não se exaure, qualquer que seja o destino dos inquéritos e processos de Curitiba e dos quatro estados onde a Lava Jato possui atuação. No movimento de vai e vem que encontra as contradições internas do sistema de justiça, a nulidade de sentenças de Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal tiveram início em agosto de 2019 com o caso de Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras, como reconhecimento de que réus delatores não podem falar no mesmo tempo processual de réus delatados. A saída de Moro do Ministério da Justiça foi a virada de chave para o aumento dos questionamentos de métodos feitos dentro do campo bolsonarista. Recentemente, a saída de Deltan Dallagnol da coordenação da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba e o reconhecimento pelo CNMP de que ele cometera desvio funcional foram fatos que ocorreram poucos dias depois da segunda turma anular a delação de Antônio Palocci na ação penal contra o ex-presidente Lula, ao fundamento de que colocaram em xeque o ato judicial. Precisamente no dia 2 de setembro, procuradores da Lava Jato, em São Paulo, pediram demissão coletiva por discordarem da nova coordenadora do grupo, Viviane de Oliveira Martinez, que havia sido nomeada por Aras. Tudo isso combinado acarretou a fala corrente de que a Lava Jato acabou. Na outra ponta, a ação de busca e apreensão ordenada pelo juiz federal Marcelo Bretas no dia 9 de setembro, no Rio de Janeiro, contra escritórios e residências de advogados, incluído os da defesa do ex-presidente Lula, mostra que o sistema está disposto a resistir. Mesmo que mude de mãos, desloque o espaço geográfico central e possa até eventualmente trocar de nome. Tratou-se de uma ação espetaculosa, feita no mesmo dia em que ele aceitara a denúncia de 504 páginas, com base na delação do ex-presidente da Fecomércio do Rio de Janeiro, Orlando Diniz, preso em fevereiro de 2018, conhecida há mais de um ano. Traduzindo em termos práticos, pode ser que Curitiba deixe de ser o epicentro e os holofotes do processo penal do espetáculo se voltem para outros estados. Por derradeiro, a denúncia divulgada na segunda-feira, dia 14, pelo Ministério Público de Curitiba, no caso de doações ao Instituto Lula, segue a lista de investigações após o caso do Triplex e do sítio de Atibaia e o modelo da cartilha. Sem qualquer materialidade, prossegue na fundamentação habitual de que doações de origem lícitas e devidamente declaradas foram dissimuladas. Sem provas, mas convicto de que é preciso seguir no propósito de acusar e condenar seus inimigos. O fato é que o modelo persecutório tornado famoso pela Lava Jato continua a existir por dentro do establishment, o que obriga a uma resposta negativa à pergunta feita no título. A Lava Jato não morreu. A Lava Jato segue blindada no noticiário, com suas ações espetaculosas ganhando status de combate implacável à corrupção. A Lava Jato pode ter acabado no formato que existia antes, com o protagonismo de determinados atores em determinado lugar. Pode ou não mudar de nome. Mas o fato é que o lavajatismo, significando nesse caso o modelo de prática de lawfare, o uso do sistema de justiça com intenções claramente políticas para perseguir pessoas anteriormente determinadas, permanece em plena atividade. A Lava Jato, e isso é certo, sofreu fortes abalos e está hoje muito mais ligada ao grupo político de Jair Bolsonaro que ao de Sérgio Moro, o que não a torna, em hipótese alguma, mais próxima do campo da legalidade e da aplicação da justiça. O quanto disso poderá resultar em consequências favoráveis à correta aplicação do direito e à revisão de julgados e procedimentos ainda é um processo em disputa.
Você ouviu a advogada e historiadora Tânia Oliveira, da Coordenação Executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Música.